mandá-lo por mensagem.
Aqui tem umas perguntas que vieram por mensagem. Acho que pelo e-mail. Lende. Pai Joaquim, o senhor ensina que não colocar o coração significa não vibrar. O senhor já explicou que colocar o coração ou não é uma ideia que Deus dá, de colocar ou não o coração. E o que vem a ser não vibrar? Quem é que não vibra? É o espírito ou o humano que não vibra? Vibrar não seria também uma ideia de vibrar que Deus dá? Poderia comentar e dar um exemplo?
Moço, tudo depende de quem você é. Quem dá a ideia de estar vibrando ou não ao ser humano é Deus. Mas você, só nisso você vai colocar isso, em outras coisas da vida não coloca? Você ainda acha que você colhe o pato de comida, que você colhe a hora de comer, que você colhe a hora de fazer, que você colhe a hora de andar? Esse é que é o grande problema, e eu já disse isso aqui. A ideia do Deus causa pimalha. Ela só serve para ser usada como este facão que eu acabei de dizer. Ela não serve como base para tudo da vida. Porque você não a aplica tudo. Não adianta, na hora que, vamos dizer assim, convém você usar isso para questionar. É preciso entender que o ensinamento, de todos os ensinamentos, valem para tudo. E se você não consegue pôr em prática em tudo, coloque onde puder. Mas não queira, vamos dizer assim, entender quando não dá para colocar. Não vibrar, não deixar o coração vibrar, foi como eu falei semana que passou. É você não entrar na euforia ou na depressão causada pela ideia. Isso é o máximo que você pode compreender. E se você, como todo ser humano, ainda acha que faz alguma coisa, faça isso. Faça isso. Agora, quando eu falo isso, eu falo para ser humano. Porque o espírito não vibra com o coração, ele não tem coração. Ficou claro?
Henrique, por gentileza, explique aos mínimos detalhes e cite exemplos dentro do que vos é permitido e do vosso conhecimento. Das características do ser humano. 1. Basicamente, todo ser humano é caracterizado por pensamentos, sentimentos, emoções e sensações, bem como atos, tudo tendo como causa primária Deus, como explana o Livro dos Espíritos. E segundo a vossa interpretação a esse respeito, o que é inteligência?
Inteligência, humanamente falando, para seres humanos, é a capacidade de perceber e armazenar informações. Isso é inteligência. Toda inteligência, humanamente falando, é capaz de perceber e armazenar informações, sendo essa percepção e essa informação armazenada uma ideia composta de formas e composta de ideias. Que uma letra, na verdade, é uma ideia, né? Uma palavra é uma ideia, é uma representação gráfica de uma ideia. Então isso, humanamente falando, é para o espírito. Inteligência é outra coisa. Não tem nada a ver com isso.
O que é raciocínio?
Isso. Voltou, né? O que é raciocínio? Raciocínio é uma propriedade da inteligência que só o humano tem. Raciocínio é depois que a inteligência capta e armazena, ela analisa novas informações a partir do que está armazenado. Isso é raciocínio. O raciocínio é uma análise de novas percepções com base naquilo que está armazenado, que foi gadado pela inteligência. Volto a dizer, isso vale para seres humanos. Em espírito, raciocínio é outra coisa.
O que é pensamento e como esse se relaciona à inteligência e ao raciocínio?
Pensamento é expressão das coisas guardadas na inteligência, percebidas e armazenadas e analisadas através de ideias, palavras, sons e imagens.
Só faz o início. O que é sentimento?
Sentimento é algo que o ser humano não conhece. Agora aqui nós temos que abrir um parênteses. É o que eu chamo de sentimento. Porque eu divido sentimento e sensação. Sentimento é mundo espiritual. Sensação é mundo humano. Agora, no mundo humano, vocês chamam as sensações de sentimentos. Então, para mim, sentimento é uma coisa, sensação é outra. Para você, sentimento, humanamente falando, é aquilo que você sente. Para mim, isso, você é humano, para mim isso se chama sensação. Por quê? Porque todo sentimento humano é raciocinado. Ele é embasado em uma ideia. Já o sentimento do espírito não tem base em ideia alguma. Então, por isso eu separo. Quio duas coisas para uma só. Então, eu chamo de xenxaxão aquilo que o humano chama de sentimento. E dou este nome porque tudo que o ser humano sente, entre apa, é fundamentado num raciocínio.
É dado ao homem conhecê-los de forma prática e clara, de modo a escolher o que sentir ou alterá-los de um para o outro?
Não. Você mesmo diz, o amor é cego. Você não sabe porque ama alguém. Você não tem, vamos dizer assim, ideia porque está amando alguém ou não. Porque gosta de uma comida ou não. Se perguntarem para você, por que você gosta de tal comida? Você vai dizer, porque o gosto é bom. Aí você vai pergunta, mas por que o gosto é bom e não ruim? Não sei. Não, o ser humano não sabe porque gosta ou desgosta de qualquer coisa. Ou porque sente isso ou aquilo.
Como se dá esse processo na prática, considerando as questões anteriores?
Como eu disse, não dá na prática, né? Você não pode, não tem como fazer sentimento. Você não pode gostar de quem não gosta. Você não pode desgostar de quem gosta. Só fatores externos podem lhe levar a achar que não gosta mais. Mas e daqui a pouco outra mudança no fator externo, volta tudo a gostar que nunca sumiu.
O que é que sucede primeiro? Ou seja, o sentimento antecede o pensamento ou o pensamento antecede o sentimento?
Grande pergunta. O sentimento e o pensamento correm paralelos. Mas o sentimento humano, a xenxaxão, precisa do raciocínio. Mas o raciocínio acontece e logo depois vem a xixação de uma forma tão rápida que você não percebe. Para você, os dois nascem juntos. Mas só existe um sentimento, porque há uma razão, um raciocínio para justificá-lo.
O Como os astros seres humanizados estão relacionados a todo este contexto explanado?
Como o quê?
Como os atos dos seres humanizados estão relacionados a todo esse contexto explanado? Ou seja, como os atos relacionam-se à inteligência, ao raciocínio, ao pensamento e ao sentimento?
Você pensa antes de fazer alguma coisa? Você pode pensar muito antes, mas na hora mesmo que você está conversando, você está discutindo, você está brigando, você não pensa o que você vai fazer. O ato acontece. Essa é a grande verdade. Não há, você mesmo diz, não dá para ser frio para analisar tudo ao mesmo tempo antes da prática do ato. Então, mesmo no mundo humano, o ato, vamos dizer assim, acontece continuo ao pensamento sem que ele seja em si totalmente preparado. Aliás, sempre que você prepara um ato, eu quando chegar lá vou fazer isso, vou falar aquilo, chega na aula, faz tudo diferente, né?
Tem pergunta aqui, tá? Pode, o ato independe do pensamento e do sentimento?
Vai aqui.
Lendo aqui, só para dar continuidade, tá, gente? Lendo aqui a pergunta do Henrique. O ato, então, independe do pensamento e do sentimento?
Muitas vezes sim, você mesmo se diz, eu não sei por que que eu fiz aquilo. Eu não queria fazer aquilo, eu não gosto daquilo, eu não queria, mas por que que eu fiz? Porque o ato independo do sentimento e independo do raciocínio. Muitas vezes está atrelado, mas esse atrelamento eu diria, vamos dizer assim, que é coincidência. Porque para eu, uma coisa só pode ser certa se acontecer 100%. Ou seja, toda vez que você praticar um ato, este ato teria que vir do raciocínio. Como algumas vezes não vem, vai contalho, então, por acaso, de vez em quando acontece.
Nota-se com frequência que o personagem, ou ego, pode praticar atos que contradizem a sua essência, ou seja, fazer coisas que naturalmente são contra os seus princípios e aspirações. Por qual razão isso se dá e como isso sucede na prática sob o ponto de vista do espírito e sob o ponto de vista do personagem, ou seja, sob a ótica de ambos? Explique, por gentileza.
Hipico, muito fácil. Pergunta 132 do livro do Hipílito, Objetivos da Encarnação. No finalzinho diz assim, tem mais uma função a encarnação. O espírito assume um corpo de acordo com o mundo em que vai viver, para ali, sob as ordens de Deus, e contribuir para a ação global, para a obra divina. Ora, tomar um corpo não é tomar este corpo humano, é tomar uma personalidade humana, um corpo de personalidade, ser quem você é humanamente falando. E você assume isso para, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelal. Ou seja, quando você faz uma coisa que lhe contraria a sua própria natureza, você tá fazendo o que o outro precisa. Porque a obra zelal é que há os karmas para cada um. Então você age frente a outro da forma que o outro pichinja, mesmo que isso seja contrário à sua natureza íntima. É isso que se faz. Deus comanda a ação diferente da sua natureza, porque quem está à sua frente pichinja e merece aquilo como karma, ou seja, a obra de Deus.